Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Hoje trabalharemos algumas questões relacionadas a controle, representação e controle. Não é um elemento usual no estudo de representações isso que faremos, mas cumpre várias pautas importantes. Quando a pessoa estrutura representações, o controle, em maior grau e menor grau, participa muitas vezes destas construções. Quando ele participa, ele pode agir de maneira, às vezes, a já fazer uma representação programada, por vezes ele pode fazer um elemento que destoie de tudo e anule a própria representação que está procurando fazer. Para isso, e para algumas outras lições, eu vou trabalhar com vocês uma das obras, aliás, eu gosto muito dessa obra, muito mesmo, Os Escritores. Eu tenho aqui o volume 2. São dois volumes, publicação da Companhia das Letras. São aquelas entrevistas históricas notáveis, de uma beleza realmente rara para uma entrevista, que a Paris Review fez durante muito tempo com os grandes escritores. E esse livro que eu tenho em mãos, ele traz vários manuscritos. Por exemplo, no Hemingway, tem um manuscrito dele feito à mão. Outros manuscritos feitos à máquina de escrever, com muitas correções e textos colocados em cima. Muito bonito, muito interessante isso. Para os nossos trabalhos de hoje, na semana que vem nós faremos a segunda parte desta obra, finalizando, separei, seriam três autores, mas como nós conversamos aí por mais de 20 minutos sobre as questões da nossa época, sobre o cotidiano neste momento, então veremos dois apenas hoje, tá bom? Sendo que a primeiro é uma escritora, Marianne Moore, provavelmente uma das, não vou dizer talvez a maior escritora tida na literatura norte-americana, mas sem dúvida uma das grandes escritoras da literatura norte-americana. A entrevista com ela, que foi feita em novembro de 1960, é simplesmente notável. Uma dessas entrevistas que, ao terminar a leitura, alguns vão direto para o recomeço dela. Marianne Moore nos conta das viagens que ela fez, dos trabalhos que ela realizou, das dificuldades que era ser uma escritora na época dela, não é? Tanto das traduções que ela fazia, e nos conta como o elemento do controle participava das representações que ela fazia. Para isso, eu preciso fazer um prefácio com os senhores. Olhem, algumas pessoas, quando vão fazer uma escultura, por exemplo, nós vimos na semana de estudos o Rodin, a oficina dele, como é que era. Rodin, no período do ápice dele, quando ele saía pela natureza, observava as árvores, abraçava a árvore, via as formigas pelo chão com os desenhos que elas faziam. Rodin, quando fazia sua escultura, ele fazia uma escultura com muitos, muitos controles. Era uma escultura pensada, medida, pesada, ponderada. Não era um escultor que chegava diante do barro com seu cinzel, diante do mármore, e simplesmente faz aquilo surgir no improviso, na intuição, no instinto, de forma alguma. Ele até utilizava esses elementos, mas a ênfase em Rodin era um elemento ponderado, refletido e com muitos instrumentais de controle. Hoje nós vamos ver literatura. Será que na literatura isso também é assim? É possível a um escritor enquanto escreve, exercer o controle sobre a escrita? Se isso é possível, a ponto de ele dizer, vou escrever sobre tal coisa, de tal maneira, desta forma, se isso é possível, isso acarreta o quê na construção? Esse controle pode ser tão preciso e tão imenso que restrinja todo o ato de criação a meia dúzia de elementos? Isso é possível? Vamos ver, vamos acompanhar dois dos grandes autores do século passado que vão nos mostrar isso. A Marianne Moore nos diz, isso quando ela tinha lá pelos 18, 19 anos, ok, de idade, ela nasceu em 1887 e ela foi para a faculdade, isso no início do século passado, em 1905, 1906. Bom, ela diz então para o entrevistador, eu não tinha projetos literários, mas me interessava pela revista mensal dos alunos. E para minha surpresa, eu escrevi uma ou duas coisinhas para a revista, os editores me escolheram para fazer parte do conselho editorial. Eu estava no segundo ano, é isso mesmo, e eu fui ficando. Quando saí da faculdade, eu me ofereci para colaborar, nós não éramos pagos naquela época, em um periódico, que era a Revista dos Diplomatas. Mas eu nem pensava que meu trabalho fosse capaz de abalar o mundo. Isso que ela está dizendo de abalar o mundo, não pensem que é uma metáfora, não. Houve um momento que essa escritora tinha uma influência imensa, não apenas nas escolas literárias, não, desde o aspecto político até os elementos psicológicos da época dela. E tanto é que o entrevistador pergunta que se ela não tinha noção do que era, que o trabalho dela teria uma tal dimensão. Ela disse nunca. E na época eu acreditava que estivesse interessada em pintura. Pelo menos era o que eu dizia. Me lembro da pergunta que a senhora Otis Skinner fez na ocasião da formatura, no ano em que eu me graduei. O que você gostaria de ser, Marianne? Pintora, eu respondi. Bom, isso não me surpreende, disse a senhora Skinner. Ela gostou da roupa que eu estava usando, o vestido de verão, e fez elogios. Disse, não me surpreende mesmo. Eu gosto de histórias, gosto de ficção, e pode soar um tanto patético, estranho até, mas eu acho que para mim o verso talvez tenha sido o mais próximo disso. Certa vez, não escrevi, e ela cita um trecho de um poema, né? O trecho é assim, parte de um poema, parte de um romance, parte de uma peça. E eu acho que eu fui muito sincera. Eu podia até visualizar as cenas, mas e deplorava o fato de Henry James não ter concorrência naquele momento. Bem, vamos então aproximar agora para os assuntos que estamos tratando. O que tem isso a ver com o fato do controle? Vejam, a Marianne Moore nos diz que para ela não tinha nem ideia de que ela seria escritora. Que ela queria ser pintora, que até a professora falou isso para ela na formatura, que ela tinha alguns projetos literários, não é? E que ela até ofereceu isso para uma revista, numa época que nem era pago, mas ela não tinha nem ideia de que ela seguiria para isso. Por que isso tem relevância no caso dela? Pela geração dela, por toda a educação que ela teve, no contexto em que ela viveu, se ela tivesse desde cedo sido orientada e dissesse serei escritora, é muito provável que o controle viria com muita força para cima dela. Era um outro tempo. Era um tempo em que as mulheres, inclusive, tinham muitas dificuldades que hoje não existem mais. Por ela ter seguido outros elementos, que ela queria ir para a pintura, fez a faculdade, ia seguir outros caminhos, e isso aconteceu durante esse processo, ela conseguiu elaborar muitos dos textos isenta de um certo controle que haveria, para além daquele que naturalmente já houve, por questões de época, etc., etc. Bem, ela disse que naquela época também ela gostou muito da área da biologia, que ela pensou inclusive em estudar medicina, que ela, olhem as palavras da Marianne Moore, precisão e concisão, logicamente empregadas de modo imparcial, descrevendo e identificando, isso libertava a imaginação, ou pelo menos tem com ela alguma relação, me parece. Ou seja, o texto, esse elemento da precisão, concisão, lógica, explicações concatenadas, isso migrou muito para a literatura dela. Ou seja, o controle. Para aqueles que consideram que o controle, para quem constrói, para quem quer fazer poesia, para quem quer sonhar e migrar pelos horizontes, é algo ruim, nocivo, considere então essa escritora. Nem sempre é. Muitas vezes não é. E em vários casos, alguns, para poderem sonhar e se soltar pelos ventos, precisam fazer isso com controle. Pode parecer paradoxal, não é? Como criar uma representação de liberdade se a pessoa tem N controles ao fazer isso? E, no entanto, é exatamente porque algumas pessoas precisam desses N controles para poderem edificar elementos como a liberdade. Para eles, a liberdade e mesmo o caos precisarão de elementos de controle. Por surpreendente que isso possa parecer. Ela fala mais adiante, quando ela lia os outros escritores e poetas, ela diz assim: costumo cair nas armadilhas do acaso. Eu nunca tive a intenção de escrever poesia. Isso jamais me passou pela cabeça e hoje ainda penso, cada vez que eu escrevo, que aquela pode ser a última vez. E aí eu me encanto com alguma coisa e parece que tenho de dizer algo. Tudo o que eu escrevi é resultado de leituras ou do interesse pelas pessoas, disso eu tenho certeza. Eu não tinha pretensões de ser escritora. Ela conta como foi a vida dela, que ela gostava muito da Inglaterra, que em 1911 ela e a mãe ficaram alguns meses na Inglaterra, dos contatos que ela teve com os grandes escritores da época dela, das traduções que ela fez. Ela estudou francês, estudou com muito capricho francês. E então, muito tempo depois, mais para frente, várias páginas, nós vamos voltar agora à consideração do controle. Ela, vejam o que ela diz. Nós acabamos de ver que ela é uma pessoa que utiliza de controle. E o que vem agora vai deixar muitos dos senhores ao vento de novo. Mas logo nos reencontramos quanto a isso. Ela então, muitas páginas depois, diz: eu nunca planejo uma estrofe. As palavras se agrupam como cromossomos, determinando o procedimento. Eu posso modificar uma disposição ou até mesmo atenuá-la e procurar obter estrofes sucessivas, idênticas à primeira. Originalmente, a originalidade inicial espontânea, ou seja, ímpeto, parece difícil de ser reproduzida conscientemente mais tarde, como Stravinsky dizia acerca do tom, da tonalidade. Se o transponho por alguma razão, corro o risco de perder o frescor do primeiro contato e terei dificuldade em recapturar sua atratividade. Fecha aspas. Ela disse também que ela nunca rabisca os versos, né? Que ela faz as rimas para poder dar uma olhada nas rimas depois. Bem, senhores, nós vimos que ela exerce, sim, um grande controle nas escritas e nos trabalhos. Como uma pessoa que não planeja uma estrofe exerce o controle? Parece paradoxal, não é? Aqui nós temos elementos muito importantes historiográficos. Por vezes uma pessoa pode dizer a você, vamos construir tal elemento, tal representação. E aí você diz, como faremos isso? Temos que ter controle. E a pessoa diz, não, controle não, vamos deixar acontecer, vamos deixar ver o que vai fluir. E aí você pensa que está diante de alguém que é livre, que tem a alma aberta para os ventos conforme eles ocorrerem. Só que esta parte que a pessoa tem assim está dentro de uma outra parte muito maior, na qual esses controles já estão pré-determinados. Educação, a cultura, estilos, modos de linguagem, endereçamento existencial e outras coisas. Okay? É como colocar a criança dentro de um cubículo pequenininho e ela faz uma bagunçada ali com os seus brinquedos, mas o quarto permanece em ordem. O quarto onde a criança vive. A caminha está em ordem, segundo o que a mãe e o pai entendem por ordem. Mais ou menos assim. Ou seja, muitas pessoas, diante de um controle maior das coisas, permitem flexibilizar certos elementos de representação. Por vezes, uma pessoa muito organizada e ordenada para as coisas se permite, por exemplo, a certos relacionamentos que são de uma poesia aberta, sem maior rigor ali, só que o relacionamento que ela está vivendo está dentro de uma vida ordenada, que para a pessoa constitui a maior parte. Para Monroe, Amor, provavelmente era isso o que se passava na questão do controle, ok? Há muitas páginas bonitas aqui que, por questão de tempo, nós iremos adiante, claro, mas eu convido, como sempre, os senhores a lerem na íntegra essas entrevistas, elas são, aliás, os livros, não é, que nós utilizamos. Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre essa primeira parte que acabamos de ver. A ilustração que a colega acaba de fazer, muito bonita e relevante para o que estamos tratando, mostra alguns dos dispositivos, ok? Lembrem que algumas pessoas, por não terem essas disposições internas, elas podem utilizar a base categorial delas como elemento organizador, não é? Ou o contrário, e há várias associações aqui. Como, aliás, vocês verão já nesse exemplo que veremos agora. O segundo e último escritor que veremos hoje é Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Ele, nascido em 1899... foi repórter, foi jornalista, trabalhou em vários lugares do mundo e tem exemplos muito interessantes sobre o tema que estamos tratando hoje. Não são poucos aqueles que acham que Hemingway era um bagunceiro, que, até pela história da vida dele, mas não é nada disso que ele vai nos contar quanto à representação dele, não, sabe? Primeiro que ele achava muito chato ter que explicar certas coisas sobre como ele escrevia, os processos, etc. Mas ele respondia, não é o que ele gostava muito, mas ele, reticente, ele colocava um elemento. Primeiro que o Hemingway, é bem surpreendente para quem acompanhou a vida que ele teve, e conhece a história de vida do Hemingway, mas ele era extremamente metódico, muito metódico. Ele exercia um forte elemento de controle ambiental para poder fazer as representações dele. Vejam nas palavras como Hemingway vai nos falar sobre isso. Quando estou trabalhando em um livro ou em um conto, escrevo diariamente de manhã. A partir da hora em que surge a primeira luz, não tem ninguém para me perturbar, é fresco ou é mesmo frio. Começo a trabalhar e vou esquentando conforme eu escrevo. Leio o que eu fiz no dia anterior e, como sempre, eu paro num trecho a partir do qual sei o que vai acontecer. Prossigo desse ponto. Escrevo até chegar ao momento em que, ainda não tendo perdido o gás, possa antecipar o que vem em seguida. Paro e tento sobreviver até o dia seguinte para voltar à carga. Se eu começo às 6 da manhã, digamos, posso ir até o meio-dia ou interromper o trabalho um pouco antes. A interrupção dá uma sensação de vazio, como quando se faz amor com quem se gosta. E ao mesmo tempo, não é um vazio, é um transbordamento. Não há nada que o atinja, nada acontece, nada tem sentido até o dia seguinte. É preciso disciplina para se fazer tudo isso. E essa disciplina se conquista, tem de ser assim. Eu sempre reescrevo na manhã seguinte o trecho do dia anterior. E naturalmente, quando acabo, repasso tudo outra vez. E tem-se mais uma chance de corrigir e reescrever quando outra pessoa datilografa e se vê o texto passado a limpo, datilografado. É a última oportunidade, é nas provas. É bom ter tantas chances diferentes. Bom, diante disso, o entrevistador pergunta a ele quantas vezes ele acaba reescrevendo um texto. O Hemingway diz para ele, isso depende. Eu já reescrevi o final de Adeus às Armas, a última página, 39 vezes. Fiz isso até ficar satisfeito. E aí ele diz que faz isso para pôr as palavras do jeito certo, do jeito que ele acha certo, não é? Ele termina dizendo o seguinte, você consegue escrever sempre que as pessoas te deixam em paz e não interrompem. Quer dizer, consegue se for duro bastante com relação a isso, mas com toda certeza escreve-se melhor quando se está apaixonado. Se você estiver de acordo, prefiro não me estender mais sobre esse assunto. Bom, vocês viram então como Ernest Hemingway, cujo livro O Velho Mar, que ele vai falar logo adiante sobre o livro, como ele faz o mundo como representação dele nas construções existenciais dos textos. Disciplina, leituras e releituras, escritas e reescritas infindáveis. 39 vezes ele já fez o final daquele livro, Adeus às Armas. Imagine. Talvez para alguns isso pareça um controle excessivo, querer manter dentro de um quadrado algo que por si só a arte não funciona dessa forma. E, no entanto, essas repetições não querem dizer uma escravatura a esses elementos. Essas repetições podem ser exatamente tentar tantas vezes até que tudo flua conforme o espírito que habita a liberdade dessas coisas. Pode ser assim. Agora, se é assim ou não, talvez os elementos que vêm adiante agora possam ajudar bastante neste entendimento. Primeiro, preciso fazer aqui algumas relações. Cuidado, por favor, quando, ao lidar com uma pessoa, ela mostra muito controle numa área da vida dela e daí você conclui que isso significa que as outras áreas também estão sob controle. Isso constitui, não raro, um erro em clínica. Uma pessoa pode ser muito controladora, por exemplo, na educação dos filhos. E muito liberal, praticamente às vezes permissiva, por exemplo, na alimentação que ela tem quando ela viaja. Fazendo uma discrepância imensa na vida dela. Isso pode acontecer. Então é preciso sempre observar o que se passa. Vejam, por exemplo, o Hemingway, mesmo estabelecendo todo esse controle, ele achava muito chato falar sobre essas coisas. Porque isso para ele estava na ordem das construções, do fluir da representação dele. Ele nos diz assim, acho que é muito desagradável para o escritor falar sobre como ele escreve. Que foi exatamente o que ele nos disse há pouco, não é? Escreve o autor para ser lido, com os olhos e nenhuma explicação ou dissertação deveria ser necessária a respeito disso. Pode ter certeza que existe muito mais do que no que se escreve do que naquilo que se lê numa primeira leitura. E por ser assim, não é função do escritor ficar explicando o que escreve ou organizar excursões como um guia turístico através da região mais difícil de sua obra. Observaram? Nessa parte, ele nos deixa livres. A parte que ele faz, ele usa mão de ferro, como vocês viram, mas a parte que nos pertence como leitores, ele não quer explicar para nós, não quer nos dizer como ler. Quer deixar que nós façamos com a nossa liberdade essa outra parte da obra de arte. O entrevistador insiste com ele, mesmo ouvindo que ele não gosta, e pergunta sobre o estilo dele, o estilo pessoal. O Hemingway se irrita um pouco e diz para ele assim: essa é uma pergunta cansativa e exige muito tempo para ser respondida. Se você passasse 2 dias respondendo, ficaria tão consciente de si mesmo que nem conseguiria mais escrever sobre isso, estilo pessoal. Eu diria que aquilo que os amadores chamam de estilo, geralmente, é apenas a inevitável falta de jeito da primeira tentativa de se fazer algo que até então nunca havia sido feito. Quase nenhum dos novos clássicos se parece com os antigos clássicos. No início, as pessoas só conseguem ver a falta de jeito. Depois, isso não é mais tão perceptível. Quando se revela uma falta de jeito ímpar, as pessoas pensam que isso é estilo e muitas passam a copiar, e isso é lamentável. Bom, uma advertência e tanto, não é? Uma advertência e tanto. E logo a seguir, o Hemingway. O entrevistador muda um pouco o foco e procura descobrir, após termos visto isso, de onde ele parte. Essa questão é relevante para o que estamos vendo hoje aqui, porque, entre outras coisas, vai nos mostrar se ele já tem aquele controle a priori, se esse controle surge durante o trabalho dele, na forma de ajuste ou outras coisas. E o Hemingway, quanto a isso, ele é bem pontual. Ele diz: às vezes eu sei a história. Às vezes eu vou compondo conforme eu escrevo e nem tenho mais ideia de como vai ficar. Tudo muda conforme o desenrolar. É isso que faz o movimento, que faz a história. Às vezes o movimento é tão lento que parece que não há movimento algum, mas sempre há mudanças e sempre há movimento. Vamos voltar um trecho aqui. Ele disse que não tem ideia de como vai ficar. Bem, isso combina com todo aquele controle de organização, método de escrever sempre direitinho, de depois reler e tudo mais. Sim, vejam que se julgássemos e disséssemos: Hemingway vai sempre colocar sob controle as palavras, a história, o contexto. E aí, agora que, como acabamos de ver o que ele nos diz, estaríamos errando. Toda aquela organização que ele faz é para poder, entre outras coisas, poder, durante a história, não saber para onde muitas vezes ela vai. Você constrói um pequeno cercado e dentro desse cercado você vai fazer pinturas. E alguém diz para você: bom, você fez o cercado, você estabeleceu a hora, o dia e tudo mais, até o que você iria pintar, como vai ser isso? E a pessoa diz: não sei, agora que tem tudo ali definido, eu vou ver, posso pintar o chão, posso pintar as paredes, posso pintar uma tela, posso pintar os próprios pincéis, não sei, posso me pintar, isso seria uma arte também. Ou seja, a pessoa, viram como ele fez? Ou seja, a experiência do controle precisa ser observada de perto, nos elementos de representação. Cuidado com aquelas análises rápidas, que já parecem mostrar o que se passa e muitas vezes não é nada disso. Mais adiante, Hemingway nos fala. Bom, o entrevistador pergunta se, quando ele escreve, se ele continua observando o que ele está fazendo, ou procurando alguma coisa que pode ser útil enquanto ele está escrevendo. Quer dizer, construir um personagem, daí ele vê, bom, enquanto escreve, né, fica observando aquilo que ele está fazendo. E o Hemingway responde, ele, se o escritor deixar de observar, ele está acabado. Mas ele não tem que observar conscientemente e nem pensar como isso pode ser útil. Talvez seja assim no início da obra, mas depois tudo que ele vê passa a fazer parte da grande reserva de coisas que ele conhece ou que ele já viu. Se é que isso pode ter algum interesse, eu sempre escrevo seguindo o princípio do iceberg. Só se vê 1/8, os outros 7 estão embaixo d'água. Tudo que você sabe e pode eliminar só vai fortalecer o iceberg. É a parte que não aparece. Agora, se o escritor omite alguma coisa porque não sabe o que é, então fica um buraco na história. Aí ele vai falar do Velho e o Mar, a obra que foi utilizada como ilustração lá no Propedêutica, no livro básico da filosofia clínica. Que, aliás, eu tenho um grande carinho por essa obra. Um grande carinho. Ele diz, o Velho e o Mar poderia ter mais de 1000 páginas e mostrar cada um dos habitantes daquela vila, todos os processos de como eles ganhavam a vida, nasciam, se criavam, tinham filhos, etc. Mas isso já foi feito com perfeição por outros escritores. Quando você escreve, fica limitado por aquilo que já foi bem feito. Então, eu venho tentando aprender a fazer uma coisa diferente. Primeiro, eu tento eliminar tudo o que é desnecessário para transmitir a experiência ao leitor de forma que, depois de ler o texto, este se torne parte de sua experiência e pareça ter acontecido de verdade. É muito difícil de se conseguir isso. Eu venho trabalhando duro. De qualquer forma, para fugir de como isso é feito, eu tive uma sorte inacreditável desta vez e consegui transmitir a experiência por completo e fazer com que fosse uma experiência que ninguém ainda havia transmitido. A sorte foi eu ter um bom homem e um bom menino. De um tempo para cá, os escritores têm se esquecido que essas coisas existem e sempre vale a pena escrever sobre o mar. Assim como sobre o homem, eu tive sorte nisso. Eu já tinha visto o acasalamento de espandartes e sabia tudo a respeito. Deixei isso de fora. Tinha visto um cardume ou bando de mais de 50 cachalotes e uma vez acertei o arpão em um com quase 2 metros de comprimento e o perdi, ele fugiu. Deixei também isso de fora. Deixei de fora todas as histórias que eu conheço da Vila dos Pescadores, mas todo esse conhecimento deu corpo à parte submersa do iceberg. Vejam, senhores, como que interessante e que aparente paradoxo, não é? Ao retirar tudo que ele sabe, tudo que ele já viu, tudo que já funcionou em textos e autores, deixa fora. Para Hemingway, isso abre para essa maior parte do iceberg e a construção se faz. Isso é assim, claro, para ele, no mundo como representação de Hemingway. Cada um de nós, quando faz construções existenciais, representações de mundo, vamos buscar os nossos elementos. Alguns se inspiram em coisas bonitas que já foram feitas. Outros constroem o inédito, como ele está fazendo. Outros vão muito além do que é o inédito. Eles vão direto para aquilo que pode surgir de qualquer forma, de qualquer maneira, utilizando atalhos. E assim, por diante, estudar a representação de algumas pessoas pode nos ajudar nas nossas construções, nas nossas representações. No consultório, o que mais vocês ouvirão é: ah, doutor, eu tento fazer tal coisa, mas eu não consigo. Ah, eu tento imaginar tal coisa, mas eu travo, não consigo. Eu já tentei utilizar tais movimentos lá na música, no teatro, nisso, naquilo, mas eu não fui adiante. O que essa pessoa está dizendo para você? Que algo está acontecendo com ela, que quando procura se aproximar de um modo de representação, há um freio qualquer. Não sabemos se esse freio é amigo, se ele protege a pessoa, se ele está fustigando a vida dela, não sabemos nada. Temos que observar, que aprofundar, que ver esses elementos, não é? Qual seria a natureza, a função dessas representações? Se você perguntar a um poeta, um artista, alguém que construiu por amor um casamento, um relacionamento afetivo, filhos, a própria vida, a resposta seria uma, seriam várias. Quando o entrevistador, o Plimpton, pergunta ao Hemingway o que ele considerava como a função da arte dele, de escritor, olhem como é que o Plimpton diz: por que, qual o motivo da representação do fato em vez do fato em si? Essa pergunta é muito pertinente no caso do Hemingway, porque ele foi correspondente, ele foi jornalista, ele escrevia sobre a guerra, não é? Ele foi atingido por um morteiro, quase perdeu a vida. Então, o Plimpton disse para ele: qual o motivo, né, da representação de um fato, já que você viveu como jornalista, documentou fatos, então por que representar esses fatos? Por que não apresentá-los simplesmente como são? Claro que para nós filósofos isso também seria uma representação, mas vamos nos ater ao que o autor vai colocar. Hemingway fica irritado de novo. Ao longo da entrevista ele passou vários momentos de irritação. Ele diz: para que ficar quebrando a cabeça com isso? De coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo, de todas as coisas que você conhece e de todas aquelas que não pode conhecer, você cria algo com a imaginação, algo que não é uma representação, mas sim uma coisa inteiramente nova, mais real do que qualquer coisa viva e real. E você dá vida a essa coisa. E se isso tudo fizer isso bem o bastante, você lhe confere uma imortalidade. É por isso que se escreve, não por qualquer outra razão que se possa vir a conhecer, mas e todas aquelas outras razões que não se conhece, não é? Fim da entrevista com Ernest Hemingway. Vimos hoje dois autores. Na próxima aula, na semana que vem, veremos mais quatro desta obra. Temos ainda lições belíssimas, mas não mais controle. Nós veremos um outro item dentro da representação. Para os propósitos do curso, essas ilustrações já foram suficientes sobre o elemento do controle. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com questões, considerações sobre tudo o que vimos aqui.